Esta é uma leitura do livro Fundamentos da Agricultura Biodinâmica. Palestras proferidas por Rudolf Steiner, na tradução de Gerhard Banvart, uma publicação da Associação Biodinâmica, com a editora Antroposófica e Edições Michael, e esta é a edição de 2010, terceira edição. E esta é a quarta conferência. Kolberwitz, 12 de junho de 1924. Forças e substâncias que adentram o espiritual. A questão da adubação. Por certo, os senhores viram que na descoberta de métodos científico-espirituais, destinados também à agricultura, de certa forma trata-se de observar a natureza e a atuação do espírito na natureza de uma maneira ampla e em sua esfera abrangente, enquanto a ciência de coloração materialista chegou cada vez mais a entrar nos círculos pequenos, ou seja, na pequenez. Embora em algo como a agricultura não se tenha sempre de lidar de imediato com o minúsculo, com o microscopicamente pequeno, com o qual tal tão a miúde se tem de lidar nas demais ciências, todavia, é preciso lidar com aquilo que atua em âmbitos restritos, bem como com o que pode ser deduzido do efeito desses âmbitos. Entretanto, o mundo em que vivem os homens e outros seres terrestres não é em absoluto algo que só se possa realmente apreciar a partir de âmbitos restritos. Proceder dessa maneira diante do que efetivamente interessa, justamente, por exemplo, na agricultura, conforme procede hoje a ciência corrente, seria o mesmo que querer conhecer toda a essência do homem, digamos, por seu dedo mínimo e pelo lóbulo de sua orelha, querendo construir a partir daí aquilo que interessa de modo geral e mais amplo. Em contrapartida, devemos, por nosso lado, propor, e hoje isto é necessário na medida do possível, uma verdadeira ciência que se abra para as grandes conexões universais. O quão fortemente a ciência quer, no atual sentido corrente, quer no sentido corrente de alguns anos atrás, precisa corrigir-se é algo que se depreende dos disparates científicos que não muito tempo atrás predominaram, por exemplo, com relação à alimentação do homem. Todas essas coisas eram inteiramente científicas, eram também cientificamente comprovadas. E absolutamente nada se podia objetar à sua comprovação, quando se permanecia apenas naquilo que era justamente levado em conta. Considerava-se cientificamente comprovado que um homem, tendo um peso corporal médio de 75 quilogramas, precisa de aproximadamente 120 gramas de proteína como alimento. Ora, como eu disse, isso estava, por assim dizer, cientificamente comprovado. Hoje, nenhuma pessoa possuidora de opiniões científicas acredita mais nessa sentença, uma vez que a ciência se corrigiu. Atualmente, todos sabem que 120 gramas de alimento proteico não só não são necessárias, como são diretamente prejudiciais, e que, no fundo, o homem permanece mais sadio quando absorve apenas 50 gramas por dia. Aqui a ciência se corrigiu. Hoje se sabe que efetivamente é assim. Quando se ingere proteína em excesso, Esta gera no intestino produtos intermediários de efeitos tóxicos. E se examinamos não apenas as imediatas épocas de vida em que a proteína é ministrada à pessoa, porém, sua vida inteira, reconhecemos que é principalmente destes efeitos tóxicos da proteína supérflua que provém a arteriosclerose na velhice. É desta maneira que as pesquisas científicas a respeito, por exemplo, do homem, são muitas vezes enganosas, por considerarem apenas o momento. Entretanto, uma vida humana, quando normal, dura muito mais do que 10 anos, e os efeitos nocivos das causas tão almejadas e aparentemente favoráveis se instalam com frequência muito mais tarde. A ciência espiritual é capaz de justamente sucumbir menos a tal erro. Certamente não desejo em absoluto aderir à crítica barata exercida com muita frequência pelo fato de a ciência corrente precisar corrigir-se da maneira como acabo de expressar. É fácil entender que isso não pode ser diferente, sendo também necessário. Mas, por outro lado, é igualmente barato precipitar-se sobre a ciência espiritual quando esta quer intervir na vida prática, pelo fato de necessitar justamente ver os contextos maiores da vida, saltando-lhe então aos olhos aquelas forças e substâncias que adentram o espiritual e não somente as forças e substancialidades grosseiramente materiais. Isto também vale inteiramente para a agricultura, e em especial quando aí se tem em vista a questão da adubação. Já a própria frequência com que hoje justamente os cientistas sentenciam ao ser considerada a questão da adubação, já demonstra haver realmente uma visão pouco verdadeira do que a adubação significa de fato na faina da natureza. É muito frequente ouvir-se hoje a alegação de que o adubo contém os nutrientes para a planta. Pois bem, eu pronunciei estas poucas sentenças introdutórias a fim de mostrar-lhes que, de que forma, com relação à alimentação do homem, justamente nos últimos tempos, isto é, na atualidade imediata, a ciência precisou corrigir-se. Precisou corrigir-se por partir de uma visão inteiramente errônea relativa à nutrição de qualquer ser. Vejam. Acreditava-se que o mais importante da nutrição, não me levem a mal por dizer as coisas com tamanha franqueza, seria aquilo que se come diariamente. Ora, o que se come todo dia é deveras importante, mas a maior parte daquilo que se come diariamente não existe, de modo algum, para ser absorvida pelo corpo como substância e ser depositada nele. A maior parte existe para entregar ao corpo as forças que contém em si, a fim de mobilizá-lo. E a maior parte daquilo que absorvemos deste modo é realmente eliminada de novo, de modo a ser forçoso dizer que não se trata, principalmente, de uma disposição metabólica segundo o peso, e sim de podermos absorver corretamente em nós, com os alimentos, a vitalidade das forças. Ora, nós utilizamos essa vitalidade, por exemplo, quando andamos ou trabalhamos, e, sobretudo, quando movemos os braços. Por outro lado, aquilo que o corpo necessita para depositar em si as substâncias, enriquecendo-se, por assim dizer, com elas, aquelas substâncias que são novamente repelidas ao se renovar, a cada 7 ou 8 anos, a substância corpórea, em sua maior parte, é absorvida pelos órgãos dos sentidos, pela pele e pela respiração. Deste modo, aquilo que o corpo realmente precisa absorver como substância, aquilo que ele precisa depositar, ele o absorve continuamente numa dosagem extremamente sutil, adensando-o então no organismo. Ele o retira do ar, enrijecendo-o e adensando-o então a tal ponto que precisamos depois apará-lo nas unhas, nos cabelos e assim por diante. É totalmente errôneo estabelecer a fórmula alimentação absorvida, passagem pelo corpo, unhas, escamação da pele e coisas similares. Deve-se sim formular o seguinte: respiração, a mais delicada absorção pelos órgãos dos sentidos, até mesmo pelos olhos, passagem pelo organismo, eliminação. Enquanto isso, de fato, o que absorvemos pelo estômago é importante por possuir, qual um combustível, mobilidade interior que introduz no corpo as forças para a vontade atuando neles. Ora vejam, as pessoas ficam completamente desesperadas quando se aproximam da verdade, daquilo que simplesmente resulta da ciência espiritual, os pontos de vista da atual ciência, que defende exatamente o inverso. Ficam desesperadas por dizerem a si mesmas ser tão difícil entenderem de tudo as questões mais importantes com essa ciência atual. E tal compreensão precisa advir, pois, sem dúvida alguma, a ciência atual levaria a um beco sem saída justamente diante da vida prática. E por si própria, ela simplesmente não consegue compreender certas coisas, contra as quais quase se choca com o próprio nariz. Nem me refiro aos experimentos. Via de regra, é verdade o que a ciência diz sobre eles. Podemos muito bem utilizar os experimentos. Ruim é o que em seguida se teoriza. Lamentavelmente, é daí que provêm as indicações práticas para os diversos campos da vida. Ao se examinar isto, é que se constata a dificuldade do entendimento. Mas, por outro lado, esse entendimento precisa chegar aos âmbitos mais práticos da vida, aos quais pertence a agricultura. É preciso já ter conhecimentos, nas diversas áreas da vida agrícola, sobre o modo de ação do que é substancial, das forças e também sobre o modo de atuação do espiritual, se queremos tratar as coisas corretamente. A criança, enquanto não sabe para que serve um pente, morde-o. Emprega-o num sentido completamente inadequado e impossível. E assim também se empregam as coisas num sentido inadequado e impossível quando não se conhece sua natureza intrínseca e o modo como o assunto em questão se comporta. Para chegar a uma ideia, observemos, por exemplo, uma árvore. Vejam como uma árvore se diferencia de uma planta sazonal comum, que permanece meramente herbácea. Ela se desenvolve com a casca, com o córtex e assim por diante. Qual é, afinal, a natureza dessa árvore em contraste com a planta sazonal? Comparemos tal árvore com um monte de terra que seja extraordinariamente rico em humus, contendo quantidades extraordinariamente elevadas de matéria vegetal, mais ou menos em decomposição, e talvez também matéria animal decomposta. Admitamos que este seja um monte de terra dentro do qual eu queira fazer uma depressão, em forma de cratera. Um monte rico em húmus, e que esta seja a árvore. Por fora há o mais ou menos sólido, e por dentro cresce o que leva à configuração desta árvore. Aos senhores, parecerá estranho que eu coloque estas duas coisas lado a lado, mas elas têm entre si mais afinidade do que os senhores pensam. Ora, essa terra que, conforme descrevi, está impregnada de substâncias humosas em vias de decomposição, essa terra contém algo etérico vivente. E é isto que importa. Quando temos uma terra assim, que por sua condição peculiar nos mostra conter algo etérico vivente, é porque está efetivamente em vias de tornar-se o invólucro da planta. Só que não perdura, não chega a tornar-se o invólucro vegetal que se recolhe para dentro da casca, para dentro do córtex da árvore. E os senhores podem imaginar que na natureza isso não chega a ocorrer. É que simplesmente, em vez de se formar tal monte de terra, nele penetrando o húmus que atua no solo pelas particularidades características provindas do etérico vivente, o monte simplesmente envolve a planta com uma forma evolutiva mais elevada. Por conseguinte, quando em qualquer lugar da Terra se delimita um nível, ou seja, a superfície da parte interior, tudo aquilo que se ergue acima deste nível normal, de determinada região, mostrará uma tendência especial para o vivo, mostrará uma tendência experiencial para impregnar-se com o etérico vivente. Portanto, os senhores terão maior facilidade em penetrar de maneira fecunda a terra comum, a terra mineral inorgânica, com substâncias humosas, ou até mesmo com uma substância em decomposição, ao erguerem montes de terra e os impregnarem com ela. Então, o elemento terroso adquire por si a tendência a tornar-se interiormente vitalizado e afim à planta. O mesmo processo ocorre na formação da árvore. A terra se emborca, envolve a planta, confere-lhe um caráter etérico vivente ao redor. Por quê? Vejam, digo tudo isto para suscitar nos senhores uma representação de que existe uma íntima afinidade entre o que termina nos contornos desta planta e o que é solo ao seu redor. Não é absolutamente verdade que a vida se encerra no contorno, na periferia da planta. A vida tal como prossegue das raízes para dentro do solo. E para muitas plantas não existe qualquer fronteira precisa entre a vida em seu interior e a vida no âmbito em que elas vivem. Acima de todas as coisas, devemos entrar imbuídos disto. Perdão, devemos estar imbuídos disto. É preciso entendermos isto a fundo para podermos efetivamente compreender a natureza de uma terra adubada ou de uma terra trabalhada de algum outro modo semelhante. Cumpre saber que a adubação deve consistir numa revitalização do solo, para que a planta não entre na terra morta e tenha dificuldade para, a partir de sua vitalidade, cumprir o que é necessário para o processo de frutificação. Ela cumpre com maior facilidade o que é necessário a essa formação quando já é mergulhada na vida. No fundo, toda vegetação tem este caráter suavemente parasitário, que a faz realmente evoluir na terra viva como um parasita. E é assim que deve ser, uma vez que, em muitas regiões da Terra, não se pode contar com o fato de a natureza, por si própria, lançar no solo suficientes resíduos orgânicos que este então decomponha a ponto de ficar suficientemente perpassado de vida nessas regiões. Nós devemos vir em socorro da vegetação, utilizando o adubo. Faremos isso o menos possível nas regiões onde exista a assim chamada terra preta, pois neste caso a própria natureza cuida. De fato, para que a terra seja suficientemente vitalizada, pelo menos em certas zonas. Os senhores podem ver que é preciso, portanto, realmente entender do que se trata aqui. Porém, ainda cumpre entender uma outra coisa. Deve-se saber alcançar. É uma dura frase, uma espécie de vínculo pessoal com tudo o que interessa à agricultura. E, antes de mais nada, uma relação pessoal com o adubo, especialmente com o processo de trabalhar com o adubo. Isto parece uma tarefa desagradável, mas sem este liame pessoal, não dá certo. Por quê? Vejam, isto se tornará claro assim que os senhores conseguirem entender a essência de qualquer ser vivente. Ao entenderem essa essência, constatarão que o ser vivo sempre tem um lado externo e um lado interno. O lado interno se encontra dentro de alguma pele e o lado externo se acha fora dela. Considerem algo do lado interno. O lado interno não possui apenas linhas de forças dirigidas para fora, no sentido dessas flechas. Aqui é um desenho de um círculo com flechas penetrando de fora para dentro e flechas saindo do centro do círculo para fora. Fim do meu à parte. A vida interior de um ser orgânico tem correntes de forças que vão da pele para dentro, sendo impelidos de volta. Ora, o ser orgânico está envolto exteriormente por todas as possíveis correntes de forças. Neste caso, há algo que, de um modo mais exato, porém, um tanto pessoal, expressa o modo como o ser orgânico deve formular a relação entre seu interior e seu exterior. Tudo o que, na qualidade das ações das forças, acontece no interior do ser orgânico, ou seja, efetivamente no interior do organismo, e, portanto, dentro dos contornos de sua pele, suscitando e mantendo vida, tudo isto deve, perdoem novamente a expressão rigorosa, rescender por si. E poderíamos dizer mesmo feder. E, no fundo, a vida consiste essencialmente nisto, no fato de aquilo que normalmente propaga cheiro ser, ao invés disso, mantido coeso para as coisas que rescendem, não irradiarem muito intensamente para fora, e sim serem retidas no interior, rescendendo aí. Para fora, o organismo deve viver de maneira a exteriorizar o menos possível, através de sua pele limitante, o que nele gera vida odorífica. Assim sendo, poder-se-ia dizer que um ser orgânico é tanto mais sadio quanto mais rescende no interior e quanto menos rescende para fora. Ora, o organismo, nomeadamente o organismo vegetal, está predestinado a não exalar odor, mas a recebê-lo. E quando se descobre a ação estimulante de um prato cheiroso, impregnado de plantas aromáticas, tornamo-nos atentos ao que, na vida, exerce apoio de efeito mútuo. Esse fator rescendente, que aí se propaga, sendo diferente do mero odor da vida, rescende por motivos que ainda poderemos bem apresentar, sendo o que agora atua de fora sobre a planta. Todas estas coisas devem ser efetivamente mantidas vivas na relação pessoal, para então estarmos inseridos na verdadeira natureza. Portanto, doravante, tratar-se-á de reconhecermos que a adubação e tudo o que se lhe assemelha devem consistir em conferir um certo grau de vitalidade ao solo. Porém, não apenas conferir-lhe um certo grau de vitalidade, mas também dar-lhe a possibilidade, a qual me referi em especial ontem, de ter em si o nitrogênio propagado de tal modo que, ao longo de determinadas linhas de força, conforme lhes mostrei, a vida seja suportada justamente com a ajuda do nitrogênio. Ao adubar, devemos, portanto, trazer tanto nitrogênio ao âmbito da terra que o elemento vivo seja transportado justamente às estruturas situadas sob a planta, às quais deve ser levado na área destinada ao plantio. É esta, portanto, a tarefa. Contudo, tal tarefa precisa ser executada de maneira exata e objetiva. Agora vejam, isto já pode fornecer um forte indício de que, ao empregarem o mineral, o puramente mineral, como adubo, os senhores jamais se aproximam realmente do elemento terroso, e sim, no caso mais extremo, do elemento aquoso da terra. Com meios minerais de adubação, os senhores conseguem produzir um efeito no meio aquoso do solo, porém não progridem na vitalização da terra propriamente dita. Por conseguinte, as plantas que se encontram sob a influência de um adubo mineral qualquer lhes mostrarão um crescimento que denuncia estar apoiado somente na aquosidade estimulada e não na vitalização da substância terrosa. Se quisermos realmente estudar estas coisas, faremos o melhor recorrendo primeiro ao mais despretensioso dos adubos, o composto, que às vezes é até mesmo desprezado. Temos aí um meio de vivificação da terra, na qual é efetivamente inserido tudo o que de algum modo constitui detritos pouco considerados, provenientes da agricultura, do jardim, do capim, que deixamos decompor-se até a matéria formada por folhas que caem e coisas do gênero, e até mesmo dos restos de animais mortos e assim por diante. Ora, vejam, não se deveria absolutamente desprezar tais coisas. Elas ainda contêm algo preservado, não só de etérico, mas até mesmo de astral. Isto é importante. No monte de composto temos efetivamente de tudo o que nele penetra. Algo de etérico com existência etérica. Algo vivo, mas também astral. E embora tenhamos aí dentro algo como existência etérica e astral, em grau não tão intenso quanto no adubo ou no estrume, temo-lo, porém, em certa medida, mais firme. Lá dentro ele se estabelece, especialmente o astral. E basta levarmos em consideração este fato. O astral, em sua atuação sobre o nitrogênio, é imediatamente afetado quando existe o etérico proliferando muito intensamente. Uma vida que prolifere muito intensamente no etérico não deixa, por assim dizer, surgir o astral no monte de composto. Outrossim existe na natureza algo a cuja preferência por esta natureza já me referi, aos senhores dos mais diversos pontos de vistas. Trata-se do elemento cálcico. Adicionem, portanto, esse elemento ao monte de composto vegetal, quiçá sob forma de cal virgem, e então surgirá a peculiaridade de que, sem atuarmos muito intensamente sobre a expansão do astral, o etérico será absorvido pela cal virgem, de modo que também o oxigênio será sugado e o astral possa ser levado a atuar de uma bela maneira. Com isto se alcança algo bem específico. Adubando com composto, consegue-se comunicar ao solo algo tendente a impregnar muito intensamente o astral com o terroso, sem o desvio do etérico. Por conseguinte, imaginem que o astral, sem fazer antes o desvio pelo etérico, penetre muito intensamente no terroso, de forma que este se torne muito especialmente, eu diria, astralizado. E por esta via indireta se impregne de elemento nitrogenado. Sendo assim, o que aí se engendra é realmente muito semelhante a um certo processo no organismo humano, afeito à planta, porém tão afeito que dá pouco valor a propiciar a formação do fruto. Atendo-se, por assim dizer, à formação da folha e do caule. Na realidade, precisamos ter dentro de nós este processo que comunicamos à terra, a fim de introduzirmos adequadamente os alimentos, a vivacidade que eu lhes disse deve estar presente. Mas também estimulamos o solo a essa vivacidade ao tratá-lo da maneira descrita. E com isto, preparamos o solo, capacitando-o a produzir-nos algo que venha a ser particularmente bom quando consumido, por exemplo, pelos animais, de modo que estes, sob sua influência mais ampla, desenvolvam vivacidade interior e tornem o corpo inteiramente ativo. Em outras palavras, isto quer dizer que faremos bem em adubar com esse composto nossos prados e nossas pastagens, e que, além disso, conduzindo as coisas com rigor, ou seja, realizando os outros procedimentos afins, chegaremos a conseguir uma boa forragem, uma forragem tal que, mesmo cegada, seja útil como forragem seca. Mas eu diria que, para proceder corretamente em tais coisas, deve-se justamente examinar todo o conjunto, pois o que se deve fazer aí, em pormenores, muitas vezes depende, naturalmente, do sentimento. Contudo, este sentimento se desenvolve quando perscrutamos corretamente toda a natureza do processo. Ora, por outro lado, se simplesmente deixarmos o monte de composto tal qual o descrevi até aqui, poderá ocorrer muito facilmente de ele espalhar seu campo astral para todos os lados. E é por isso que se tratará de agora desenvolver a relação pessoal com estas coisas, para, na medida do possível, levar um monte deste tipo a rescender, ao mínimo, o que se pode conseguir facilmente, tentando primeiro dispor camadas finas, depois colocando em cima, digamos, um pouco de turfa moída, e novamente uma camada, e assim por diante. Com isto se manterá unido o que de outro modo se evaporaria. Ora, o nitrogênio é realmente aquilo que procura de muito bom grado a ampliação de todas as formas possíveis. Aqui ele é contido. O que quero indicar com isto é, principalmente, que se deva tratar todo o ente agrícola justamente com a convicção de se dever espargir a vida e até mesmo o elemento astral em todas as direções para a coisa toda surtir efeito. A partir daí, entretanto, pode evidenciar-se algo diferente. Alguma vez os senhores já consideraram por que as vacas têm chifres ou por que certos animais têm galhada? Esta é uma questão extraordinariamente importante. Mas o que a ciência oferece sobre isto é, em geral, algo extraordinariamente unilateral e superficial. Respondamos à questão sobre os chifres das vacas. Vejam, eu disse que o orgânico, o vivente, nem sempre deve ter fluxos de energia dirigidos apenas para fora. Ele também pode tê-los dirigidos para dentro. Agora, imaginem um ser orgânico de constituição arredondada, tendo fluxos de energia rumo ao exterior e fluxos de energia rumo ao interior. O conjunto seria deveras irregular. E, na verdade, viria a existir um ser organicamente abaulado, um ser vivo abaulado. Teríamos vacas de aparência muito estranha, se fosse esse o caso. Seriam todas sem forma definida, com pequenos indícios de pés, tal qual ainda na primeira fase embrionária. Assim permaneceriam parecendo grotescas. Mas, na verdade, a vaca não está constituída assim. Ela possui chifres e cascos. O que acontece nos locais onde crescem o casco e o chifre? Aí se forma um local que envia, de modo excepcionalmente intenso, as correntes para o interior. Aí o exterior é rigorosamente isolado. Então, não só a comunicação através da pele permeável ou do pelo, mas os portões para o que flui para o exterior estão completamente fechados. Por isso, a formação do chifre está ligada a toda a formação do animal. A formação de chifres e de casco se relaciona com toda a constituição do animal. Algo inteiramente diverso ocorre na formação da galhada. Neste caso, não se trata de os fluxos serem reconduzidos ao organismo, e sim de certas correntes serem justamente dirigidas um pouco para fora, existindo válvulas através das quais essas correntes, que não precisam ser sempre líquidas ou aeriformes, podendo também ser correntes de forças localizadas na galhada, são descarregadas lá fora. O veado é belo por ter uma intensa comunicação com suas imediações, por enviar para fora alguns de seus fluxos e por conviver com os arredores, absorvendo assim tudo o que atua organicamente nos nervos e nos sentidos. Ele se torna um veado nervoso. Sob um certo aspecto, todos os animais que têm galhada são perpassados por um suave nervosismo, já perceptível em seus olhos. A vaca tem chifres a fim de enviar para dentro de si aquilo que deve ter ação formativa no plano etérico astral, isto é, aquilo que deve avançar na interiorização até o organismo digestivo, de modo a se criar muita atividade na área da digestão, justamente pela irradiação oriunda dos chifres e dos cascos. Por conseguinte, quem quiser entender a febre aftosa, isto é, a retroação do periférico sobre o trato digestivo, precisa descobrir esta relação. E o nosso remédio contra a febre aftosa está fundamentado na descoberta desta relação. Ora, vejam. Por este meio tem-se no chifre algo que, por sua natureza e substancialidade peculiares, está bastante apto a refletir para dentro da vida interior os aspectos vital e astral. No chifre existe algo irradiante de vida, e até mesmo irradiante de astral. É isso mesmo. Se pudéssemos nos arrastar pelo organismo vivo da vaca, ao chegar à barriga, poderíamos cheirar a maneira como o vital astral flui dos chifres para dentro. No caso dos cascos, ocorre algo análogo. Vejam, isto fornece uma indicação para tais coisas. Para o modo como podem ser recomendados de nossa parte, a fim de se aumentar mais em sua eficácia, aquilo que hoje é o adubo comum de estábulo. Em que consiste, afinal, esse adubo comum de estábulo? Consiste naquilo que penetrou no animal como alimento exterior, tendo sido absorvido pelo organismo até certo grau. Até certo ponto, dando assim ensejo a surgirem nele, dinamicamente, efeitos energéticos. Porém, de modo algum, foi empregado para enriquecimento com substância, e sim eliminado novamente. Contudo, esteve no organismo, tendo-se impregnado de astral e de etérico. No plano astral, foi perpassado pelas forças portadoras de nitrogênio e no etérico pelas forças portadoras de oxigênio. Com isto é que foi permeada a massa que agora aparece como esterco. Imaginem agora que tomemos essa massa e a entreguemos de uma forma qualquer à Terra. Ainda entraremos nos pormenores, fornecendo efetivamente à Terra um elemento astral etérico situado legitimamente na barriga do animal, onde produz forças de natureza vegetal. Sim, pois as forças que produzimos em nosso trato digestivo são de natureza vegetal. A rigor, devemos ser tremendamente gratos por restar esterco, pois este transporta elemento etérico e astral do interior dos órgãos para fora, para o ar livre. Isso aí permanece, só que devemos mantê-lo de forma adequada, de modo a termos no esterco, diante de nós, o que é etérico e astral. Com isto já se atua de maneira vitalizante e também astralizante sobre o solo, no terroso. Não somente no aquoso, mas nomeadamente no terroso. Essa adição dispõe da força para vencer o aspecto inorgânico do terroso. Ora, o que se entrega à terra deve naturalmente perder sua forma original, possuída antes de ser absorvida como alimento, pois este deve ter justamente atravessado um processo orgânico interior do sistema metabólico. Estará, de certo modo, em vias de decomposição, de dissolução. Mas o melhor é quando está mesmo naquele ponto em que, por fora de seu próprio etérico e astral, está em vias de dissolver-se. Aí se instalam, então, os parasitas, os mais minúsculos seres vivos. Estes vêm aí um bom terreno nutritivo. Por isso se acredita também que estes seres parasitários têm algo a ver, sobretudo, com a qualidade do adubo. Entretanto, na verdade, constituem apenas os indicativos de que o adubo se encontra neste ou naquele estado. É por indicarem isto que podem ter significância. Mas se acreditarmos que por meio de inoculação com estas bactérias e com coisas semelhantes, conseguimos tornar o adubo radicalmente melhor, estaremos entregando-nos a uma ilusão. Pela aparência externa, este poderá ser o caso, no início, mas na realidade não o é. Voltarei a falar do quanto, perdão, realmente estas coisas não vêm ao caso. Mas agora prossigamos. Tomemos o esterco de vaca tal qual podemos obtê-lo. Enchamos com ele um chifre de vaca e enterremo-lo a uma determinada profundidade. Eu diria uns 3/4 até meio metro de profundidade. Se estivermos embaixo, um solo nem muito argiloso, nem muito arenoso. Para isto, podemos escolher um bom solo que não seja arenoso. Vejam, por termos enterrado o chifre de vaca com seu conteúdo de esterco, conservamos dentro do chifre as forças que este estava habituado a exercer na própria vaca, isto é, refletir o que é vivificante e astral. Pelo fato de o chifre de vaca estar envolto externamente pela terra, é para dentro da cavidade interna do chifre que se dirigem todas as radiações voltadas à eterização e à astralização. E o esterco contido no chifre será vitalizado interiormente com essas forças, que com isto atraem da terra adjacente tudo o que é vivificador e etérico. Ao longo do inverno, quando a terra está, portanto, vitalizada ao máximo, todo o conteúdo do chifre será vivificado interiormente. É no inverno que a terra está mais vitalizada por dentro. Todo o aspecto vivente será conservado neste esterco, obtendo-se com isso uma força de adubação extraordinariamente concentrada, vivificadora no conteúdo do chifre da vaca. Então pode-se desenterrar o chifre, retirando-se de lá de dentro o que há de esterco. Em nossas últimas experiências em Dornach, os senhores próprios se convenceram de que, ao retirarmos o esterco, este absolutamente não fedia mais. Isto foi muito notável. Ele não tinha mais qualquer cheiro, mas começava naturalmente a cheirar um pouco ao ser tratado novamente com água. Isto prova que tudo o que rescende está concentrado e elaborado nele. Lá dentro existe uma poderosa força de astralidade e de etericidade, força que se pode usar diluindo, após ter hibernado, o conteúdo retirado do chifre de vaca em água comum, que talvez só deva ser um pouco aquecida. Sempre resultou que, tendo eu examinado antecipadamente a superfície a ser adubada, obtendo deste modo uma ideia da quantidade, e querendo se tratar como tal adubo uma superfície medindo aproximadamente, digamos, da terceira janela até talvez a primeira passagem transversal, cerca de 1.200 metros quadrados, basta usar para isso somente um chifre de vaca, cujo conteúdo se dilui em mais ou menos meio balde de água. Então é necessário promover uma profunda ligação de todo esse conteúdo do chifre com a água. Isto quer dizer que se deve agora começar a mexer, e até mexer de modo a girar rapidamente, junto à beirada do balde, mexendo ao longo da periferia, a fim de se formar uma cratera no interior até quase o fundo, para que o todo esteja efetivamente em rotação mediante o movimento giratório. Em seguida, reverter-se depressa o sentido a fim de que o todo borbulhe para o lado contrário. Prosseguindo com isto por uma hora, obtemos uma impregnação profunda. Basta, na verdade, levar em consideração quão pouco trabalho é necessário. A carga de trabalho não será muito grande para essas coisas. Além disso, eu poderia imaginar que os membros normalmente desocupados de uma área agrícola terão um divertimento especial em, pelo menos no começo da coisa, mexer o esterco exatamente desse modo. Portanto, se as filhas e os filhos da casa cuidassem disso, então esse cuidado poderia ocorrer de forma mais maravilhosa. É que constitui uma sensação muito agradável descobrir como precisamente um odor, embora ainda mantido suave, se desenvolve de dentro do inteiramente inodoro. Essa relação pessoal que os senhores podem desenvolver com o assunto tem algo de extraordinariamente benéfico para a pessoa que de bom grado se apercebe da natureza em geral, e não apenas tal como consta no guia de turismo. Vejam, então, se tratará apenas de. Bem, em áreas pequenas, podemos fazê-lo com a ajuda de um regador comum. Então, se tratará apenas de ir borrifando a coisa sobre o solo arado, para que ela se una à terra. É bem evidente que se precisará fazer a coisa de maneira a construirmos máquinas especiais para áreas maiores. Mas ao se promover a ligação da adubação comum com esta espécie de, eu diria, entre aspas, esterco espiritual, então já se verá qual fertilidade pode advir dessas coisas. Em especial, se verá que estas coisas são extraordinariamente passíveis de desenvolvimento. É que a esta medida que acabo de descrever, pode adicionar-se imediatamente uma outra, consistindo do seguinte: tomam-se novamente chifres de vaca, porém desta vez não os enchendo com esterco, e sim com quartzo ou cascalho, ou mesmo ortocálcio ou feldspato, tudo moído ao ponto de farinha, da qual se faça uma papa com a consistência de uma massa muito rala, enchendo-se com isto o chifre. Agora, em vez de deixar o chifre hibernar, deixamo-lo passar o verão e retiramo-lo após essa estação, no fim do outono, guardando então o conteúdo até a primavera seguinte. Depois, retiramos aquilo que na terra esteve exposto à vida estival, tratando-o de modo semelhante, porém desta vez empregando quantidades muito menores. Os senhores podem, portanto, dissolver, mexendo num balde d'água, uma porção do tamanho de uma ervilha, quiçá até de um pedacinho do tamanho da cabeça de um alfinete. Só que também é preciso mexer durante uma hora. Ao utilizarem isto para borrifar a parte aérea das próprias plantas, dará resultados especiais com hortaliças e similares. Não para regar de modo grosseiro, mas para aspergir. Os senhores verão como isto, por seu lado, irá apoiar o efeito que emana da terra através do esterco de chifre de vaca. E se realmente espalhássemos tudo isso pelas lavouras, o que não seria absolutamente tão, digamos, irregular? Por que não seria igualmente possível ter máquinas, não tão difíceis de construir, que simplesmente borrifassem lavouras inteiras com a rega bem fraca que usamos? Então, os senhores veriam como o esterco do chifre de vaca impele de baixo para cima, e de outro atrai do alto, não o fazendo com intensidade nem muito fraca nem muito forte. E isto poderia atuar de forma maravilhosa, especialmente nos grãos. Vejam, eu diria que as coisas são justamente retiradas de uma esfera maior de observação e não daquilo que fazemos de imediato com um assunto. Como se quiséssemos construir teoricamente o homem inteiro a partir do dedo. E com isto se alcançará, seguramente, algo que realmente tão pouco deve ser subestimado. Vejam, o que atualmente se pesquisa, e pode ser, conforme se diz, produtivo para o agricultor, no final se resume a pesquisar. Como tornar a produção mais rica em rendimento financeiro? Não se trata de muita coisa, é verdade. Certamente não se pensa sempre nisto. Mas inconscientemente isto subjaz, e então, como agricultores, ficamos espantados ao conseguir momentaneamente, por uma medida qualquer, grandes êxitos obtidos. Tendo grandes batatas, algo que tenha tamanho e intumesça. Sim, mas deste ponto de em diante não se prossegue com a pesquisa, pois nada disto é o mais importante neste assunto. O mais importante é que as coisas, ao se achegarem ao homem, medrem o mais possível em favor de sua existência. Os senhores podem realmente cultivar qualquer fruto de aspecto esplêndido no campo ou no pomar, mas talvez ele sirva ao homem apenas enchendo-lhe o estômago, e não propriamente promovendo-lhe organicamente seu bem-estar interior. Entretanto, A rigor, a ciência não consegue fazer chegar até este ponto de o homem obter a melhor espécie de alimento para seu organismo, por não encontrar absolutamente o caminho para tal. No entanto, os senhores veem que nesta explanação, feita a partir da ciência espiritual, reside toda a faina da natureza. O argumento é concebido a partir do todo. Por conseguinte, o pormenor que se deve expressar é determinante para o todo. Absolutamente nada de diferente pode surgir quando se exerce a agricultura, senão que ela forneça o melhor para o homem e para os animais. Na observação, até mesmo partimos do homem em todos os pontos, ou seja, o homem é edificado em fundamento. Com isto se produzem os sinais dados para que a natureza do homem se mantenha da melhor maneira possível. Isto é o que diferencia esta forma de observação daquelas que hoje são costumeiras. Fim da quarta conferência.